A gente está recebendo aqui no estúdio do nosso painel eletrônico o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, parlamentar que é vice-líder da oposição. Deputado Aliel Machado, muito prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado por estar com a gente aqui essa manhã.
Edson e Márcio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite para debater esse importante tema para o nosso país.
Mas, deputado, eu queria que você começasse fazendo uma pergunta institucional para o senhor. Quer dizer, como o senhor avalia esse processo da reforma da Previdência do ponto de vista político e institucional? Não obstante a questão do mérito, que eu sei que, obviamente, o senhor discorda em vários pontos e praticamente em todo o texto, mas a Câmara dos Deputados fez um trabalho, na sua opinião, institucionalmente adequado dentro desse processo de reforma? Como é que o senhor avalia toda essa... Porque nós chegamos agora ao final, né? Então foram 6 meses de debate. Como é que o senhor avalia esse processo?
Eu vejo que a Câmara dos Deputados cumpriu um papel fundamental, importante para a democracia brasileira, corrigiu distorções e ela cumpriu o seu papel institucional, sim, de debater, o seu papel institucional de demonstrar à sociedade os pontos, a importância de debater o tema, que nós reconhecemos a importância do debate sobre esse tema. Nós não somos sectários, não defendemos de que o debate não seja necessário, e a Câmara dos Deputados melhorou o texto, cumpriu o seu papel, respeitou os prazos, respeitou as diferenças dentro da oposição e da situação, as divergências que são necessárias, e eu acho que a Câmara saiu maior dentro desse processo.
Agora, vamos agora então falar do mérito, porque, óbvio, né, nessa questão aí, houve bastante embate. A Câmara, como o senhor mesmo citou, fez uma série de modificações no texto que veio do governo, do Executivo. Tratou de uma série de questões, como a questão, por exemplo, dos trabalhadores rurais, a questão do BPC e uma série de outros aspectos que a Câmara trouxe modificações. No final das contas, o que, na sua opinião, o senhor diria desse texto da reforma da Previdência que saiu daqui?
Bom, o texto encaminhado pelo governo, Edson, é um texto extremamente cruel. É um texto que prevê uma economia extremamente grande, porque o intuito do governo era acabar com a previdência social coletiva, a previdência social solidária no país. O governo queria implementar o sistema de capitalização, que na prática é tirar a responsabilidade governamental, tirar a responsabilidade empresarial e deixar o custo da previdência apenas para o trabalhador, que hoje não consegue já sustentar a sua família, que está com dificuldades de emprego, que não consegue ter uma renda adequada na sua aposentadoria. E o governo, segundo os números do governo, o governo diz que não há dinheiro para manter a previdência, mesmo sendo um sistema onde o trabalhador contribui, o empresário contribui e o governo contribui através dos impostos. Imagina no sistema de capitalização, onde a pessoa seria responsável unilateralmente em ter a sua aposentadoria, ou seja, seria uma poupança feita pelo trabalhador para poder se aposentar. E depois inúmeras outras maldades, crueldades, eu até diria, no texto encaminhado pelo governo, que na nossa opinião são extremamente ruins e não resolve o problema da economia. Pelo contrário, agrava o problema da economia, agrava o problema da recessão, porque tira dinheiro das pessoas que realmente consomem, que gastam o dinheiro e que estão lá nos municípios. Uhum. Aquele discurso de menos Brasil e mais Brasil é contraditório para quem apresenta uma proposta como essa. Afinal, grande parte dos recursos arrecadados através dos impostos do Brasil na Previdência voltava diretamente às pessoas mais simples, que utilizavam esse dinheiro para a manutenção da sua família e tudo mais. Sim. Eu sei que existe a necessidade do debate fiscal, que se não tiver dinheiro não tem como manter a Previdência, que existe a necessidade de algumas adequações, que existe a necessidade de discutir o problema demográfico, ou seja, as pessoas de fato estão ficando mais velhas, e nós aceitamos fazer esse debate. O debate de fazer alterações, de discutir a idade mínima, mas respeitando princípios constitucionais como o da razoabilidade, respeitando princípios constitucionais do direito adquirido, respeitando as pessoas mais simples, que não podem ser desamparadas. E na nossa opinião, o texto que veio do governo até o texto final, que teve muitas melhoras através da nossa atuação, porque a oposição cumpre um papel importante de alertar para os equívocos, para os erros, para as maldades e tentar fazer as correções. Uhum. Mas mesmo o texto final apresentado pelo deputado Samuel Moreira não era possível de receber o nosso voto favorável pelas maldades que o texto apresentou.
Deputado, um dos pontos que a oposição conseguiu retirar nos debates, com o apoio de partidos mais alinhados ao governo, foi a questão da capitalização. Mas já está havendo um movimento para que ela seja retomada no Senado, que vai analisar a partir de agora a reforma da Previdência. Até que ponto, em que sentido a capitalização é ainda mais prejudicial, na sua visão, para os trabalhadores que dependem do sistema previdenciário?
Importante lembrar que no Brasil o sistema previdenciário faz parte de um programa de um direito maior, que é o direito social. Então a Previdência inclui, ela está dentro desse direito social, que traz uma proteção mínima, visto que o nosso país tem uma desigualdade muito grande. Vamos falar em números para as pessoas que estão nos acompanhando nos entender. Segundo os números oficiais do último levantamento feito por uma equipe de especialistas que envolveu várias universidades do mundo inteiro, o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Hoje, 30% de toda a riqueza do nosso país está concentrado nas mãos de apenas 1% da população brasileira. 30% de tudo que nós temos no país é de propriedade de apenas 1%. Se nós falamos nos 10% mais ricos, nós estamos falando em mais de 55% de toda a riqueza do nosso país. Nós somos mais desiguais do que os países que têm aqueles sheiks, que quando aparece na televisão nos impressiona pelas suas riquezas e pela utilização do dinheiro. E nós não podemos tirar essa rede de proteção que nós temos através da Seguridade Social. E a capitalização significa potencializar a desigualdade. Ela significa tirar dinheiro das pessoas mais simples, dos trabalhadores, prejudicar o pequeno e médio empresário. Não adianta nada nós termos números favoráveis na economia se esse crescimento não chegar até a vida das pessoas, se ele ficar concentrado nas mãos de poucas pessoas, das pessoas mais ricas. Aí não adianta nada, a bolsa sobe, a bolsa cai, empresário fica mais rico, mais milionários no país, bancos batem recorde de lucro. Se essa riqueza, que também é de responsabilidade dos brasileiros que produzem essa riqueza, se não chegar até a mesa deles, se eles não tiverem condições mínimas de ter uma aposentadoria justa ou de ter alimento na sua mesa. E acontece que a capitalização não deu certo em lugar nenhum do mundo. Ela agravou a situação dos países que implementaram. E o governo utiliza o Chile como exemplo, e nós também utilizamos o Chile como exemplo, que é um absurdo. 80% das pessoas lá no Chile, onde foi implementada a capitalização, que se aposentaram, ou seja, que trabalharam, recebem menos do que um salário mínimo de aposentadoria. Tem um estudioso, um economista argentino que está trabalhando aqui no Brasil, ele fez um estudo sobre a capitalização e, mais interessante, ele faz parte da equipe do governo, ele está lá no BNDES, ou seja, é um economista que não tem como o governo questionar. Ele fez um estudo de que para a pessoa conseguir se aposentar com o seu ganho, com a sua remuneração dentro do regime de capitalização, ela teria que contribuir com 33% do seu salário. Ou seja, hoje um trabalhador que ganha um salário mínimo, se ao longo de toda a sua vida laboral ele quiser se aposentar com um salário mínimo, ele terá que contribuir com mais de R$330 por mês durante toda a sua vida. Então é impossível nós implementarmos um sistema como esse. E para finalizar ainda sobre a capitalização, ela é contraditória, porque o governo diz que não tem dinheiro para pagar a Previdência, que o caixa do governo está estourado. A capitalização tem um custo de transição que algumas pessoas dizem que pode ultrapassar um PIB, dois PIB, três PIB brasileiro, e isso demoraria décadas, porque se o governo quer colocar novos trabalhadores dentro do regime de capitalização, ele tem que bancar o sistema atual. Esses trabalhadores deixariam de contribuir para a Previdência, porque eles fariam a capitalização, mas o governo teria a responsabilidade de continuar
pagando
quem está dentro do sistema. Então, peraí, tem ou não tem dinheiro? De onde sairia esse dinheiro para pagar esse custo de transição? Sem contar a grande maldade, a desigualdade, o absurdo que seria a implementação. Nós não temos dados ainda sobre esse regime de capitalização. Na verdade, nós sofremos bastante para discutir a Previdência aqui, porque o governo dificultou acesso aos dados, não entregou dados. Quando entregou dados, depois disse que eram outros dados. Acesso aos microdados, aos números que o governo apresentou, para que a gente pudesse ter uma posição mais real, os números mais reais para debater com responsabilidade junto à população brasileira.
Pois é, inclusive a questão da capitalização pode também ser uma dificuldade em relação à arrecadação, porque a pessoa pode escolher, por exemplo, se é que ela vai fazer a poupança, fazê-la num sistema financeiro qualquer, né?
Isso.
Ele pode falar assim, olha, eu posso fazer, mas eu não vou fazer na Previdência, eu vou fazer lá num banco que me dá minha escolha, porque de repente é mais interessante para mim e talvez o banco me ofereça uma vantagem e eu consiga fazer minha capitalização por lá e aí não contribuir para o sistema. Né?
Esse gerenciamento beneficia o sistema financeiro. Uhum. Em momentos de crise, como o momento que nós estamos passando no país, é o momento onde o sistema financeiro lucra mais, porque as pessoas estão mais reféns dessa situação. E com certeza absoluta, esse gerenciamento traria muito lucro. Mesmo essa reforma agora aprovada, muitos trabalhadores já terão que procurar um sistema paralelo para tentar se aposentar, porque ele criou muitas dificuldades, ele diminuiu o ganho dos trabalhadores, ou seja, a atual reforma que foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, o trabalhador não só terá que trabalhar muito mais para conseguir se aposentar, ele ganhará muito menos. Ou seja, ele perdeu nas duas frentes, porque muitos aceitariam trabalhar um pouco mais, alguns aceitariam ganhar um pouco menos, mas trabalhar muito mais e ganhar muito menos não aceitaria, e isso é injusto, porque não são essas pessoas, trabalhadores que ganham até R$2.000, responsáveis pelo problema econômico do nosso país.
Deputado, o senhor... Na sua primeira resposta, o senhor reconheceu a necessidade de ajustes no sistema previdenciário. Se não é esse projeto apresentado pelo governo e agora aprovado aqui na Câmara, o que, que pode ser feito para recuperar e revalorizar a previdência pública no país?
Eu acho que o nosso país precisa de um conjunto de mudanças e um conjunto de reformas. E a prioridade dessas reformas é muito importante. Não é à toa que a reforma da Previdência virou prioridade dentro desse processo de reforma. Por que não fazer antes a reforma tributária? Para nós entendermos qual vai ser o tamanho do lobby aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Hoje nós temos um sistema de tributação injusto no país. Os mais ricos, os muito ricos, pagam pouco imposto no país, enquanto as pessoas mais simples pagam muito imposto no país. O trabalhador assalariado, ele é taxado de uma maneira muito agressiva lá na sua renda, diretamente no seu salário. E ele não é taxado no consumo porque ganha pouco, enquanto que os ricos não são taxados na renda. Aliás, como assim? Vou explicar. O Brasil hoje e a Estônia são um dos únicos países do mundo que não cobram sobre lucros e dividendos. Ou seja, o trabalhador simples, lá na sua renda, se ele ganha R$2.000, o imposto é retido na fonte, o imposto de renda sobre pessoa física. Enquanto que a pessoa que paga, que recebe lucros e dividendos, milhões e milhões de reais, ela não é taxada em nada na pessoa física em relação aos lucros e dividendos. E nós estamos falando de pessoas que ganham R$300.000 por mês, R$500.000 por mês. Pessoas que têm patrimônio em média acima de R$50 milhões por pessoa. E isso é um absurdo. E nós precisamos debater qual é a prioridade dentro das reformas do nosso país. Eu acho que a reforma da Previdência é necessária porque governos anteriores fizeram reforma da Previdência. Esse governo tem que fazer e governos futuros terão que fazer, porque essas adequações são questões temporal. Ou seja, na atualidade sempre vai ter alterações na expectativa de vida, vai ter alterações sobre a questão da arrecadação, vai ter novidades sobre direitos que nós implementamos através das leis e adequações precisam ser feitas. Eu acho que a principal alteração positiva que eu votaria favorável seria de idade mínima. A idade mínima é necessária de ser implementada, não é justo que pessoas se aposentem ganhando muito com 43, 45, 47 anos de idade. A gente entende, por exemplo, essa como uma medida necessária, uma alteração necessária. As mudanças nas alíquotas, necessário, dentro da reforma da Previdência, é justo que quem ganhe mais, pague mais, é justo que quem ganhe menos, pague menos. Agora, não da maneira como foi feito. Um grande equívoco. O raio-x que o governo tem hoje da economia com os números da Previdência é equivocado, porque nós temos recorde de trabalhadores na informalidade. Isso já é consequência dos erros que foram cometidos na aprovação da PEC do teto de gastos e também da reforma trabalhista, que foi agressiva contra os trabalhadores. Também algumas mudanças eram necessárias, mas não as mudanças que foram aprovadas. E o governo faz hoje uma análise sobre o problema da economia, o problema da Previdência, com um raio-x distorcido. Porque essa não é a realidade que deveria ser analisada.
Agora, deputado, Senado, qual que é a expectativa do senhor aí? PEC que precisa de 49 votos também no Senado, né? Três quintos, exatamente como na Câmara dos Deputados. Eu pergunto ao senhor, qual que é a perspectiva, como é que vai atuar a oposição, qual que será a estratégia de atuação na oposição? Seria para modificar o texto para que ele volte para a Câmara e aí haja uma outra discussão, tentando ainda contemplar pontos que a oposição ainda acha que sejam interessantes? Ou o senhor acredita que no Senado o embate não vai acontecer como ele aconteceu na Câmara?
E deixa eu só completar a pergunta. Também há uma outra perspectiva, que é uma tentativa, na verdade, de que a questão da Previdência dos Estados também seja incorporada no Senado. Isso será possível? Será, deputado?
Bom, vão ser dois debates separados. Se eles incluírem dentro dessa PEC, qualquer outra discussão voltaria para a Câmara dos Deputados. E o governo já faz toda a sua mobilização para que não haja qualquer alteração no Senado. Então, o debate sobre a reforma dos estados e dos municípios virá para a Câmara dos Deputados, porque as informações que nós temos é que o governo conseguiu negociar uma PEC paralela, ou seja, apresentação de uma proposta em separado, é um outro debate, uma outra discussão, apesar de tratar de um tema muito parecido. Então virá para a Câmara dos Deputados e nós vamos fazer o debate com responsabilidade, defendendo as mudanças necessárias, que eu acredito que tem que ter mudanças também em relação à Previdência nos estados e municípios, mais do que na Previdência geral, na Previdência do regime geral. E eu digo isso por quê? Porque aqui no governo federal, no que trata dos funcionários públicos federais, já houve mudanças em 2012 que resolveram lá em 2012 o maior problema da Previdência. Ou seja, todo mundo que está acima do teto do INSS já tem uma Previdência complementar. Ou seja, o servidor já, se quer ganhar mais do que o teto, ele já é obrigado a contribuir a mais. Isso já foi feito numa reforma em 2012, uma lei complementar através da alteração que teve em 2003, e já foi feito isso. Eu vejo muitas pessoas, é um absurdo alguém ganhar 20 mil reais, um funcionário público, um juiz federal, né? Eu estou dizendo federal, ganhar acima do teto. Hoje já não acontece mais isso. Ou ele contribui paralelo, uma complementar, que não é deficitária, ou ele não tem direito à aposentadoria acima do teto. Isso ainda não é uma realidade nos estados e nos municípios. Lá sim existem muitas regalias, lá sim existe a necessidade de combater privilégios, e não é justo um sistema público arcar com aposentadorias muito grandes. Agora, não pode vir uma PEC aqui querer tirar direito de professor, querer tirar direito de policial dos estados, querer tirar direito de uma zeladora, querer tirar direito de um auxiliar administrativo, dizendo que eles também são os responsáveis pela quebradeira da irresponsabilidade fiscal. Isso nós não vamos aceitar na discussão que nós formos fazer em relação aos estados e aos municípios. Em relação à pergunta do Edson, nós temos expectativa, sim, de que a oposição no Senado consiga convencer os demais parlamentares e que o debate responsável com números, com a realidade do que propõe a reforma da Previdência, ganhe do debate do toma lá da cá. Ganhe do debate das fake news, das mentiras e do debate da compra, infelizmente, que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados. O governo agiu de maneira muito pesada e desproporcional, utilizando dinheiro público para o convencimento de parlamentares para aprovação da reforma. A gente fica muito triste com isso, porque o debate aqui tem que ser feito pelo mérito da ação. E o que a gente percebe na rua é que as pessoas estão sendo enganadas. O suporte que está sendo dado para debater fake news, mentiras sobre a reforma da Previdência, é muito grande. Eu vejo pessoas na rua defendendo a reforma da Previdência porque ela está acabando com a aposentadoria dos deputados, o que não é verdade totalmente, porque todos os deputados atuais da atual legislatura que votaram essa reforma têm o direito de permanecer no regime especial, mesmo ele não sendo deficitário, porque ele é complementar também. É importante que se diga isso. Eu vejo pessoas dizendo na rua que são favoráveis à reforma da Previdência porque somente os mais ricos vão contribuir, porque ela preserva as pessoas mais humildes. Não é verdade também isso? Afinal, segundo números do próprio governo, 93% da economia prevista para os próximos 20 anos é em cima de pessoas que ganham, em média, R$ 1.300. Ou seja, é preciso debater os números com responsabilidade. Lá no Senado, nós já tivemos conversas com senadores que compõem a base da oposição ou que são independentes, e esses senadores vão sim fazer o debate, vão apresentar propostas lá na Comissão de Constituição e Justiça, vão apresentar propostas de destaque, de emendas no plenário também do Senado Federal, e nós esperamos que as maiores crueldades que ainda permanecem no texto possam ser alteradas.
Deputado Alião Machado, ele que é do PSB do Paraná, vice-líder da oposição aqui na Câmara. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso painel eletrônico desta quinta-feira. Obrigado aí por estar com a gente, compartilhar com a gente as suas opiniões, as suas ideias e trazer aí para o nosso ouvinte todo esse panorama, né, a respeito desse debate da reforma da Previdência. Grande abraço e até a próxima oportunidade, deputado.
Eu que agradeço, Márcio, eu agradeço, Edson, pela oportunidade e digo às pessoas, faço um apelo final aqui. Acompanhem com responsabilidade, ouçam outros meios de comunicação, outras fontes, não só uma única fonte, porque aí você pode ter uma noção melhor do que está acontecendo. Nós temos a responsabilidade da oposição aqui de não negociar com o governo benesses para os nossos mandatos, mas sim para a população. Não queremos cargos, não queremos emendas. O que nós queremos é que se faça justiça, que as pessoas mais simples, que o pequeno e médio empresário, que hoje depende desses trabalhadores, que não sejam penalizados. Uhum. Que seja revisto questões pontuais, como as pensões, que está cortando 40%, sobre a transição, que está sendo muito grave. Trabalhadores hoje que faltam 6 anos para se aposentar, com a nova reforma pode faltar 17 anos, isso não é justo. Questões do BPC que ainda nos preocupam e situações graves, como até as pessoas com deficiência que ainda serão penalizadas com essa reforma. Agradeço a oportunidade que a Rádio Câmara nos dá e o nosso mandato está sempre à disposição de todos. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira para todos nós.
Obrigado, deputado. Obrigado pela participação. Deputado.